Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nós estamos aqui alinhavando os últimos momentos de Jesus, numa conversa muito amorosa e particular com os seus discípulos, na chamada Quinta-feira Santa, onde que Jesus aproveitou um banquete para fazer uma revisão de toda a sua vida, de todo o encontro dele com os apóstolos, fazer um lembretes bem vivos de como eles deveriam proceder, não só diante da execução, da morte e da expectativa de ressurreição que Jesus passaria, mas como eles deveriam proceder com a mensagem que Jesus deixava para eles. Jesus aproveita esse encontro, esse banquete, por isso que essas refeições significam um verdadeiro encontro de fraternidade, porque por enquanto que você se alimenta fisicamente, você também, pelos amigos, você se alimenta espiritualmente, você se confraterniza. Então Jesus aproveitou aquele momento para dar um exemplo marcante. Colocou um avental, mesmo ele sendo chamado de Senhor e Mestre, ele não nega que é. Colocou um avental e lavou os pés de todos, dizendo que ele veio aqui para servir. Mas ele quis explicar bem esta ideia do servir. Não é um serviço colocando como servo, como empregado do outro, em que acaba tendo uma distância entre o servo e o Senhor. Sem negar que exista essa relação Senhor e servo, ele não quer isso para a relação com os discípulos. Ele quer uma relação de amigo. É um servir por amizade, por amor. E aí é um serviço completamente diferente. Porque quando você trabalha numa instituição, e aí você é um assalariado, então você tem um senhor, você tem um trabalho a fazer, então você faz aquele trabalho, mas você tem um pagamento, você tem um salário, tem uma relação contratual. Ou mesmo, no caso escravagista, se por acaso você for um escravo, como era naquela época. Mas é essa relação. Aí no caso, você vai fazer o trabalho, você vai fazer um serviço, seja lá que serviço for, inclusive pode ser um serviço de doar a sua vida, como Jesus estava fazendo na cruz, iria fazer na cruz. Pode chegar ao ponto de ser esse serviço de doar fisicamente a sua vida, que é mais do que, inclusive, de doar a sua vida fisicamente, no caso de uma cruz, etc., é de doar no sentido mais do que isso, de disponibilizar a sua vida, porque nem a cruz foi suficiente para acabar essa amizade. Porque Jesus mesmo disse: eu estarei convosco sempre até o fim dos tempos. Não há cruz que possa nos separar por causa dessa nossa laço de amizade. E é por causa desta amizade, deste amor que eu sinto. Logo, esse serviço não tem preço. É um serviço de amor. Porque na relação empregado-servo, tem um determinado custo, um acordo que foi feito. Ou então, um acordo como o escravo faz, vai levar chibatada, ou isso, ou aquilo. É um acordo, é um contrato. Né? Nesse não, o contrato é um contrato de amor. Há mais vontade de fazer por amor do que não fazer. Antes da pessoa querer ou pedir, você já está disponível para fazer, porque é uma manifestação de amor. E aí nós contávamos nas outras palestras que o melhor exemplo, aquele mais próximo, seria a ideia de mãe, né? Que ela serve ao seu filho, mas sem essa relação de servo e empregado. Ela serve por amor, né? E mesmo quando o filho não está precisando, ela está à disposição dele, se por acaso precisar. É uma relação totalmente de amor. Esse amor de amigo ainda é mais e maior, esse que Jesus anuncia, do que o de mãe. Porque no de mãe ainda há um laço instintivo. Há um laço instintivo e que pode ser direcionado para aquela criatura, que é o seu filho. No caso, nesse laço de amizade, é um laço de amizade que o Cristo está oferecendo, que rompe, inclusive, a barreira instintiva e vai para uma barreira profundamente, totalmente amor. Então, nós havíamos desenhado o pensamento de Paulo, desenhado mesmo, porque é um pensamento geométrico de Paulo, na carta aos Efésios, quando ele diz que essa tem que ser a compreensão nossa, e só os santos compreendem isso, e a compreensão dos santos. Olha o que ele está nos sugerindo, para a gente então compreender isso como um santo compreende. E ele explica como o santo compreende. E nós precisamos ter, neste conhecimento do Cristo, uma visão mais do que volumétrica, mas uma visão profunda. Porque é um conhecimento do comprimento, da largura, da altura e da profundidade. É mais do que um conhecimento instintivo, seria o comprimento, no caso da mãe. É mais do que um conhecimento racional, que seria de superfície, de compreensão, através da razão, da lógica da vida. É mais do que uma criatividade, que seria a altura, que é um movimento intuitivo. É mais que isso. É um conhecimento de profundidade, sem negar instinto, razão e criatividade. É mais do que isso. É um conhecimento de unidade, de mística, que é a profundidade do amor. Mística no sentido de uma unidade que independe de espaço e tempo, por isso que é mística. Depende de espaço e tempo. Tanto que, independente da cruz, independente do chamado fenômeno morte, esta relação continuaria. Porque eu estarei convosco sempre, não vos deixarei órfãos nunca. É uma relação que transcende, então, espaço, tempo, qualquer barreira, qualquer empecilho. Porque ela é uma unidade, mais do que psíquica, uma unidade espiritual. Você pode dizer nesse laço de amizade, eu e ele somos um. O amor forma essa unidade. Já não há mais você e ele, é uma unidade. Já não é mais eu e o Cristo, eu e tu, formo nós. Então é uma mensagem muito bonita. Vocês imaginem Jesus se despedindo dos apóstolos, no sentido de que ele estava caminhando então para aquele martírio, martírio necessário, que ele mesmo havia anunciado nas Escrituras, explicou para eles, dizendo que tudo deveria acontecer, e ele explicava com antecedência para quando acontecer eles não se assustarem, não ficarem preocupados. Isso tudo estava dentro do planejamento, né? Não cairia um fio, um pingo da lei sem que tudo tivesse cumprido, tudo matematicamente planejado, certinho, sem engano, sem erro, né? Aviso isso com antecedência para vocês, mas o que transcende isso tudo é a nossa grande amizade. E a nossa amizade está selada nisso. E a gente, por amizade, por amor, continuar a obra que eu estou fazendo. Eu escolhi vocês, dizem. É uma escolha que foi me dada pelo Pai. O Pai é que me viu. Quer dizer, o Pai, como sendo a lei, como sendo a grande vibração cósmica, as criaturas, por estarem maduras, por estarem em sintonia com o Pai, por isso que elas foram escolhidas por Jesus. Havia, então, um componente de amadurecimento espiritual naquelas almas, em que elas eram, então, identificadas vibratoriamente pelo Cristo, pela vibração, pela tônica do amor, e elas, então, estavam escolhidas para multiplicar esse trabalho. O que eu fiz, vão fazer também. Vão fazer até coisas maiores. Cabem a vocês a tarefa de executores do plano de transformação da humanidade, para que formemos aqui uma única igreja, uma única igreja, uma única comunidade, para que todos, então, comunidade de comum, todos tenham um único pensamento comum, que é o pensamento do amor. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então é neste amor que vai haver uma grande unidade cósmica, formaremos uma grande fraternidade. É o que se chama na teosofia da grande fraternidade branca, da grande fraternidade cósmica. Um grande abraço. E todos ficariam entrelaçados por este laço de amor. E qual é o único vínculo que um tem com o outro? Não é um vínculo de uma ordem, de uma instituição, não é um vínculo de uma ordem religiosa, não é um vínculo de um pacto, por exemplo, alguma ordem esotérica ou coisa assim. Não. O único vínculo que nos move, que nos une, é a amizade. É este amor. E esta amizade é uma coisa assim tão extraordinária. A pessoa é tão amiga que ela não sabe fazer nada sem ser a favor dos amigos, sem ser a favor daquela amizade, daquele laço de amor. E a coisa seria então uma multiplicação maravilhosa desse amor. E você contagiaria os outros e transformaria a humanidade por amor. Essa é a mensagem, então, que Jesus deixa. Só que essa mensagem, ela traz um impacto muito grande para o mundo. Pietro Baldi, ele chega a falar, depois da queda espiritual, um antissistema. Então ele diz que o reino de Deus, esse reino da harmonia, seria um sistema. O sistema é algo orgânico. É algo em que cada um fazendo o melhor de si, não só faz em seu favor, mas faz para a coletividade. Nesse sistema, a lei, a economia, é a cor, é a casa, né? Então a economia, quer dizer, a administração desta casa, deste reino, é a colaboracionista. Diz o Balde, é a mais adiantada lei que existe. Então essa lei colaboracionista significa que você agindo dentro da sua função, da melhor forma possível, manifestando o máximo que você possa fazer ali, fazendo uma boa forma, como um amigo, fazendo o que se tem de melhor e usando todo o seu potencial de amizade ali naquela função, você está colaborando não só contigo, mas com o todo. E quando todo somar assim, forma um sistema autossustentável, onde vai haver uma sinergia tal que é incomparável, porque você imagina dois unidos, diz aí o professor Pedro Gomes, vale muito mais do que mil separados. Então a sinergia é diferente do somar, é sinergia mais do que um mais um é igual a dois. É mais do que dois. Sinergia é uma força comparável. É mais do que soma, forma um todo. É mais do que obras, é mais do que dois, é um todo. E aí é completo. Porque o dois você pode dizer, está faltando três, está faltando quatro. Não, na sinergia não fica completo. Então é uma força maravilhosa. E essa força, esse sistema, com a queda, o que gerou? Quando o sujeito colocou o pensamento egoístico no mundo, ele deixou de ser colaboracionista e passou a ser egoísta. Aí significa que ele é sempre separado. Ele é sempre separado. Ele não é completo com o outro. Mas não, mas ele pode ser completo. Ele pode dois gostos se unir lá para formar lá um grupo e assaltar um banco. Eles não fazem os dois somados, eles fazem somados, eles não fazem sinergia. Eles estão fazendo isso não para o benefício dos dois. Eles estão fazendo isso para o benefício próprio. Cada um está cuidando de si. Eu estou me unindo a ele porque fica mais fácil eu conseguir o meu objetivo. Um dia eu poderei também, inclusive, me unir com outro para roubar ele. Porque não é uma relação de todo, mas é uma relação de soma de dois. É bem menor, muito menor. Ah, então um impacto egoísta. Você se une com o outro, não em benefício seu e do outro, mas só em seu benefício. Então uma falange, por exemplo, uma gangue, não é isso? Uma quadrilha. Até essa palavra é ótima, quadrilha é coisa mesmo de bandido. Então a palavra quadrilha tem essa ideia de que você não está fazendo isso, não é para o grupo. Está fazendo por você. O que impera ali é o egoísmo. Tanto que se dissesse, vamos fazer assim, você não vai ganhar nada, por amizade, eu vou ficar com a parte porque eu estou precisando, o cara não aceita. Ele quer saber da parte dele. Qual é a vantagem que ele vai levar? Compreenderam? Então, esse sistema, ele é contraproducente. Ele pode ter uma certa produção momentânea, no espaço, no tempo, em que você ganha, mas já você vai perder. Mais lá na frente. É porque você está ligado aí a espaço, tempo e a quantidade. No outro, o movimento é como é só de amizade, ele não está ligado a ganho quantitativo, e sim a algo qualitativo. Está ligado ao amor. Logo, não está ligado a tempo, está ligado à eternidade. É uma grande diferença entre tempo e eternidade. Por mais que você some o tempo, você nunca chega à eternidade. Some tudo que é tempo que existe. Eu já vou te dar mais um tempo para você continuar somando. Depois vou te dar mais um tempo para você continuar somando, não vai chegar à eternidade. É como vou somar números. Soma nunca vai dar um infinito. O infinito é qualitativo. Soma o número todo. Parou, eu já vou te dar mais um tempo para você somar. Vai ter mais coisa para somar. O número aumenta mais, entendeu? Então a eternidade, ela rompe com esse conceito. O amor rompe com esse conceito de espaço-tempo. Volto para o início da palestra. Essa tal da profundidade é uma relação mística, que nem a morte é suficiente para acabar. Ficarei convosco sempre. Estarei convosco sempre. Essa é a relação. Então ela rompe com a eternidade, ela rompe com o tempo, ela rompe com o espaço. Então, o sistema, diz o Balde, é um organismo onde há uma desorganicidade. Quando ele cria o seu próprio dano, ele é canceroso. Ele é canceroso. São células taradas que querem cuidar de si. As células do câncer, elas são tão ignorantes que ela, na sua ideia de triunfo, ela se destrói. Todo câncer acaba com ele. Não é isso? Porque ele acabando com o organismo, ele vai, a flor cresce, e acaba com o organismo, a pessoa morre, ele morre. Todo câncer traz em si o germe da sua própria autodestruição. Ou ele é extirpado pela operação, tá certo? Ou então ele vai crescer tal, que ele vai acabar com ele mesmo. Ele é tão desagradável que ele é sem que caminha para o suicídio. Ele luta, inclusive, contra ele mesmo. Tem jeito. Ou ele vai ser extirpado e ele vai se autodestruir. Então, esse antissistema, ele é autodestrutivo. Ele se autocondena. E condena todo mundo, porque ele não acredita em ninguém. Ele gosta de usar o outro para o seu benefício. Sempre é assim. Muito desagradável. Aí chegar Jesus e falar de uma forma assim, extraordinária. Essa psicologia desse mundo é tal, diz Jesus. Gosta dos seus filhos de Deus. Porque o esquema de vocês não é um esquema divino. De colaboração, de amizade. Vós sois filhos do diabo, que sempre é fruto da divisão. Diabo é sempre dividir, quebrar, cortar. Pelo outro como opositor. É sempre, então, contraproducente. E ele tem que ganhar, e ele tem que ganhar rápido. E como ele está limitado no tempo, ele tem que fazer uma estratégia tal. Porque ele sabe que o tempo dele é curto. Ele é limitado. Não é isso? Ninguém pode chegar para um ladrão e falar, vai dar tudo certo na sua vida, você vai conseguir o assalto lá que você quer no banco. Tá certo? Você vai conseguir e vai ficar rico e inclusive não vai ser descoberto pela polícia. Você vai ficar com o dinheiro todo do Banco Central. Agora o Banco Central do Brasil, que é o único forte, os outros estão quebrando tudo aí. Né? O Banco Central do Brasil, o cara agora está feliz com o Banco Central do Brasil. O Lula falou que a gente está bem, né? Então, o que acontece é o seguinte, marca uma condição, você só vai fazer isso quando tiver 90 anos. O cara não quer. Entendeu ou não? Quando você tiver 90 anos, você vai conseguir esse dinheiro todo, ser feliz no assalto e a polícia não vai descobrir, ele não quer. Ele não dá para fazer isso com 70, não dá para fazer isso com 60, com 50, entendeu? O tempo é curto. Ele tem pressa, porque ele está preso não é eternidade. Ele está sufocado, ele está limitado entre o berço e o túmulo. E por mais que seja longo, o berço e o túmulo ainda tem esse problema. Ainda tem esse problema. Ele não sabe como é que é o dia de amanhã. Porque ele pode, inclusive, ter essa grana com 90 anos e já está cego, está paralítico, está com um mal de Parkinson. Então, a gente não sabe. Ou então ganha, tu não é descoberto pela polícia e recebe a notícia do médico: o senhor está com câncer terminal. Então, além de ser limitado no tempo, tem um grande outro problema. É de um mundo de uma incerteza tremenda. Ele não tem segurança. Olha que coisa. Ele não tem segurança, não só assim, em termos de expectativa da própria vida, mas ele não tem segurança porque ele também tem medo do outro, que o outro também pode planejar para roubar o bem dele. Daí é muito interessante o que Francisco de Assis dizia, né? Quando o bispo quis dar um bem para ele, o bispo Guido de Assis quis dar um bem para Francisco, para ele ter um local para ficar, morar, etc. Ele disse: nós não podemos ter um bem. E na hora que eu tiver o bem, eu vou ter que levar ele para tomar conta do bem. Tá certo? Ou então eu vou ter que botar uma segurança para tomar conta do bem, porque se eu vou ter que andar, vou ter que viajar, vou ter que botar alguém para tomar conta do bem. Botar alguém para tomar conta do bem, segurança, já gera o outro inveja, ciúme. Já o outro quer o meu bem. E é por causa dessas invejas e de ciúmes e por causa da segurança, que a segurança tem que reagir às invejas em investida do outro, que se criam os conflitos, as guerras. E o mundo não vive em paz. Então é melhor, senhor bispo, que eu não ter nada. Ter alguma coisa significa vai ter guerra. Porque eu vou ter que começar a tomar conta desse meu bem. Olha. Estaríamos então nessa ideia dessa insegurança. Então, você, além de você ter a insegurança da vida, porque você está limitado no tempo, você tem insegurança de ser atacado ou de passar por doença, então você ainda tem a insegurança de querer te roubar essas coisas. Então esse antissistema é profundamente comprometido. Então, por causa disso, o que acontece nesse antissistema comprometido? Quando você aqui então tem que ganhar alguma coisa, quer conquistar alguma coisa, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Não é? Você não pode querer. Você vai receber a inscrição do imposto de renda, né? Todo mundo gosta de receber aquela graninha do imposto de renda, uma beleza, tudo bem. Então, eu já te comi uma porção, mas vem aquela parte que você quer. Aí você abre todo dia 15 lá que libera o lote, você vai lá, bota seu nome no computador e não está. Mês está no arquivo da receita. Aí tu fica mais. Aí vem no outro mês, está no arquivo da receita. Aí você vai ficando assim, aí eu estou o tubo. Está no arquivo da receita. Chega no novembro, está no arquivo da receita. Só falta mais um mês. Falta mais um mês, o leão vai me pegar de vez. Eu vou querer dar malha fina e aí só Deus sabe. Então a pessoa tem pressa, é isso que eu volto então a dizer. Aqui nesse mundo é tomar lá, atacar, encerrar. Por causa disso, um não confia no outro. E quando vem alguém falar contra esse seu sistema e a sua possibilidade de ganho, você reage com o outro de forma muito violenta. Se você recebe, por exemplo, um telegrama da Receita, dizendo que você caiu na malha fina, por exemplo, ninguém chega lá, olha, eu fiz um erro de cálculo, etc. Você imediatamente você emite um ódio por erro. Aliás, o bicho mais odiado é esse mesmo. Você emite um ódio para ele, entendeu? Emite um ódio, é. Há anos atrás, séculos atrás, você mataria esse erro. Você pegaria uma arma e ia fazer uma guerra com ele. Agora você não pode. É uma opção de leis e isso e tal. Ele acaba contigo. Entendeu, meu amigo? Ele é mais poderoso que você. Mas ninguém gosta dele. Então a gente vive trapaceando ele. E ele vive tentando te morder. Olha que coisa. E toda vez que te informo E não é aquilo que você vai receber que está te tomando aquilo, senão você emite um ódio. O ódio significa emitir um assassinato. Se pudesse, você matava ele, aquele não pode. Entendeu? Aí você fala, bom, e daí o que está vendo? Toda vez que vem uma mensagem para você que te provoca algum dano neste mundo de insegurança, neste mundo limitado, você emite algo para destruir o outro, teu inimigo. É como se fosse automaticamente uma reação. É como se você fosse um homem da pedra, um homem primitivo, e você ataca o outro e quer agarrar pelos cabelos e lutar até a morte. Hoje, por inteligência e por astúcia, você sabe que não vai fazer isso. Você já morreu tantas vezes através de tantas vidas que você sabe que você vai morrer de uma outra forma. Você vai engolir aquilo de raiva. Você vai morrer porque você vai passar aquele ódio, tem um câncer, tem um problema de úlcera, você vai ter um problema cardíaco. Muitos tentaram matar o leão e morreu do coração. A luta é uma outra forma de luta, é psicológica. E ela causa danos, mas muito piores no organismo do que antigamente quando você era da idade da pedra, que você só matava o outro morto, só estava por isso mesmo. Agora não, você inclusive leva perispiritualmente marcas de ódio, de dano, é verdadeiro suicídio, inclusive. Você fala assim, irmão, por que você está pintando esse cadáver de forma assim tão feia, tão variada? Volto a dizer, toda vez que alguém faz alguma coisa contra essas nossas inseguranças, esses nossos medos, essa nossa pequenez, os nossos ganhos aqui no tempo, a gente age com ódio. E ódio para matar. E se você puder, mata. Quantas vezes você já matou um espírito? Muitas vezes, né? Aquele bicho minhado. Bom, acabou morrendo. Não dá chance para ele. Ele também, ele pode te pedir. Você deve tomar a ele. Não é assim? Agora, quantas vezes você já matou um leão nessa vida? Antigamente, você vai dar pedra, matou uns 2, 3, 4. Ele também já te comeu algumas vezes, correu na rua. Agora, coisa mais grave você não consegue matar, mas é um dano. Então você vai tentar matar de uma outra forma, psicologicamente, com ódio, com raiva, e formando todo esse nosso sistema aqui de vibrações juntos. É isso? Lembro, mais uma vez, aquele caso das bolsas e do. Bolsas aí, no caso. Econômica, né? E esse caso das poupanças lá do governo Collor, e quando ele assumiu o governo, ele baixou aquela lei em que estava todo mundo com dinheiro limitado. Foi uma vibração, 50 mil, né? Foi uma vibração de ódio, de tal forma, para todo mundo, que a cidade do Rio de Janeiro, que é o centro econômico aqui, essa coisa do Banco Central, etc. Né? A cidade ficou escura, 2 horas da tarde, automaticamente as luzes dos postos acenderam, porque ficou escuro. Tanta vibração ruim. Então é a forma de você matar o outro. Pode matar. Com a vibração tão ruim aqui que foi embolou tanto que o homem caiu lá na frente. Tem vídeo. Entende? Independente dele ter feito coisa certa ou não, aqui não está para ser jogada. É um pacote, é a forma de matar o outro. Apesar de que ele matou quanta gente morreu por causa disso. E matou o outro que é gerente. Chegou a me dar um dinheiro da parte, matou o gerente. Bom, então. Você fala assim, então o que é isso? Quando vem então um missionário, agora vocês vão entender então onde eu quero chegar. Quando vem um missionário aqui, ele vai se colocar contra esse seu sistema de ganho, esse seu sistema de comportamento. Ele vai dizer que esse seu comportamento não é bom. Ele vai dizer que esse seu comportamento é contraproducente. Ele vai dizer que você tem que colaborar, que você tem que amar essa coisa toda, você tem que doar para o outro. Você, alguém te roubar, você tem que gerar. Fácil. Se alguém te pedir emprestado, você não vai cobrar ajuda. É uma loucura. Ele fala tudo diferente. Se bater na tua face, tu vira outro. Se eu te pedir a capa, tu lê a túnica também. Se mandar tu andar 1000 passos, tu anda 2000. Ama aquele feminino. Ora por ele. perdoe, se ele errar, perdoa, e se ele errar, perdoa, e quantas vezes, 70 vezes 7, sempre, e se tiver de ir para a cruz, vai para a cruz no lugar dele, mas ele é bandido, vai, mas Roma não presta, e daí, ama romano, vai para a cruz, é completamente diferente, é um biruta, um louco, daí Paulo coloca muito bem, é a loucura da cruz, é loucura, o mundo chama de louco. Francisco era chamado de imbecil, Pietro Paulo de louco, de imbecil, ele leva para o hospital. Levaram para o tratamento. O médico faz uma análise da cabeça dele, era biruta. Então, assim era tudo que é santo. A vida, eles caras chegam aqui, o missionário, era o gênio, ele se coloca frente a essa situação. E ele mostra que essa situação toda é fruto da insegurança, da falta de amizade, de medo. Mostra que a gente não tem que se preocupar com a vida aqui, momentânea, pequena, muito pequenininha, porque esse túmulo existe uma vida muito maior. Que todos os danos que acontecem contigo aqui são frutos das sementes do passado, que você plantou ontem e está fazendo agora, que você está fazendo hoje ou vai ser amanhã. Então ele reverte o quadro. E aí, como você vai trocar aquilo que para você é certo pela uma situação dessa duvidosa? Como você vai trocar o visível pelo invisível, como diz Paulo de Tarso? No invisível que está, a força está no invisível e não no visível. Você não quer, você não vê, você não enxerga, você está agarrado nessa situação. Aí todo mundo te mostra, olha, vamos ler a história, vamos ver aqui tudo. Olha como deu certo ali, não deu aqui, não deu aqui e tal. Também não vai dar na sua vida, mas aí você tem que agir diferente, mas a pessoa não quer. Ela nota que ela pode ter perda. Perda da sua vida, perda do seu bem, perda dos seus, etc, etc. Então, o que ela faz? Ela, diante desse missionário que está fazendo esta apresentação aqui no mundo, e a grande diferença do missionário com o político é que o político faz discurso. Ah, eu vou fazer 500 escolas, vou dar não sei quanto de merenda. Ele vai fazer, o santo sai fazendo. O santo, ele, a mensagem do santo, o discurso do santo é o exemplo. Ele vive. Então é um discurso vivo. Ele tem uma força de convencimento muito grande. Ele abala de forma extraordinária, porque passa a ser sangue dele, é vida, ele está vivendo aquilo. É sangue, ele respira aquilo. Aí é um choque. É um choque psicológico que desperta o bode, uma distância tão grande que os caras estão pertinho um do outro. É Jesus e Pilar, um do lado do outro, mas uma distância psicológica enorme. Distância física mínima. Distância psicológica comparável, ao ponto de não se poder nem ter contato em termos de conversa. Mas você não sabe que eu posso te matar? Olha, até o teu posto aí foi dado pelo pai. Pai, pai para mim, Deus é só César. Ele não entende nem quem é esse pai. Foi dado o posto para ele, quem deu o posto foi César. Ele não entende nada. Ele acha que ele pode matar Jesus quando ele podia morrer ali. Ele não entende nada. E ainda chega a perguntar o que é a verdade. Jesus nem pôde falar para ele, não tinha argumento. É uma distância psicológica assim, fabulosa. Só que o homem vive, vive, porque se Jesus fizesse um discurso para ele, mas não, Jesus estava vivendo, o cara falou, rapaz, eu vou te matar, eu vou te colocar na cruz. Rapaz, tudo já está planejado, está tudo certo. Eu quero mesmo ir para a cruz, porque é a vontade do Pai. Aliás, você só está fazendo o que o Pai mandou, nem ir para a cruz você tem autoridade de me mandar, foi o Pai mesmo que escolheu, isso já estava determinado. Aí eu tenho argumento. E, aí, então, se Jesus tivesse feito um discurso, não vou para a cruz, vou para a cruz, não vou. Ele estava indo mesmo. É discurso de vida. É vida, é exemplo. O cara fica bobo. Mas como é que pode? Tu não tem medo, cara. Vai para a cruz, eu vou acabar contigo, vou te bater pra caramba. Está nem aí. Compreenderam a diferença de um político pregando? Assista um programa eleitoral hoje. Você vai ter um político, pregando. Ele vai fazer. Vai, se for eleito, depende de você. Aí, a gente nunca sabe se ele vai fazer, e normalmente não faz. Esse não, ele já sai fazendo, ele não vai fazer discurso nenhum, ele já aparece fazendo. Essa é uma diferença. Então, isso que eu quero dizer, é algo biológico, aquilo do santo é biológico. Aí, O choque é muito grande quando esse ecossistema, essa organicidade do sistema, e que ele sempre se aparece fraco, sozinho, quando ele não é sozinho, ele está com a providência divina, mas ele se aparece sempre fraco, sozinho, ele não vem com arma, ele não vem para bater em ninguém, ele não tem poder, ele não tem dinheiro, ele não vai te tomar ninguém, etc. É só a presença física dele me fazendo. Mas aquilo incomoda tanto, porque é tão diferente aquela forma de vida, que esse sistema diz assim, esse cara é um perigo. Esse cara é um perigo. As pessoas começam a seguir ele automaticamente. Se o laço é de amizade, imagina o nosso laço com César, paga imposto. Todo mundo tem que pagar muito imposto para César. E se não chegar lá a quantidade de imposto, ele pega as armas e vai matando todo mundo. Esse não. Qual é o imposto que ele cobra? Me ama, é beijinho, é abraço, é cafuné, é amor. Vamos nos unir por amor, não se cobra nada, não pede nada. Diferente. Não tem nada para ser roubado. O que se podia roubar do Cristo? Nada. Um bem dele, uma roubar carro, roubar a túnica e botar no sorte até para jogar a túnica dele. Tá certo? Ele ficou nu na cruz com uma dignidade incrível. Continuou com tudo. Tem, então é uma situação tão escandalosa que esse antissistema, que ele vai com todos os seus poderes para se defender com armas, canhões, artigos, leis, juízes e soldados e toda uma estrutura, né, impostos, e documentos, e carimbos, etc. O outro ali é só a presença de um amor, de uma amizade. E é um choque então tão grande que só tem um jeito, e esse daqui se agir contra ele. Mas o que esse cara fez? Não interessa. Acaba com ele. E ele é um mal. Passa a ser então um ódio sem motivo. Não há um motivo, veja bem. Não há um motivo plausível para você matar o Cristo. Por exemplo, ele proibiu de alguém pagar imposto. Ele proibiu de alguém ir ao templo lá fazer a matança lá dos bichinhos, etc. E pagar lá o que era devido lá no templo? Não, proibido alguma coisa, não. O cara podia ser judeu, ele podia ser grego, podia ser da religião grega, podia, ele fez alguma coisa contra ou não, ao contrário. Ele fez alguma coisa, fez algum discurso para tirar César do poder, para tirar Pilatos do poder. Ele estava afim no lugar de Pilatos. Nada. Ele pediu algum poder para ele, estava se candidatando a alguma coisa, a tomar algum lugar de alguém. Não, ainda diz mais, ó, meu reino não é daqui, gente, ó, não se preocupe, fique no reino de vocês, quem é rei continua rei, quem é político continua, quem é aqui sacerdote continua sacerdote, eu não quero vaga no templo, eu não vou ser sacerdote de nada, eu não vou tomar conta de religião nenhuma, nada, quem é rei continua rei, eu não vou me candidatar a nada, eu não tenho bem para vocês me tomarem, nem eu quero tomar bem de ninguém. Olha, é uma coisa assim incrível. Então por que acabar com o cara? Por que matar ele? Por mais que você então comece a fazer essa análise, que perigo que ele trazia. Veja se não é um perigo psicológico. Um perigo psicológico. A vivência dele é tal que um outro resolve viver aquilo também. É mais um outro resolve viver. É uma outra situação. Então, mas não seria bom todo mundo amar e viver bem? Sim, mas acontece que mesmo desse meu princípio de que eu tenho que ganhar, será que se todo mundo amar é vantagem mesmo? Será que eu não vou perder? Eu vou perder o meu dinheiro, o meu bem? E porque todo mundo vai ter direito ao meu palácio, o palácio é só meu. Mas por que, que o palácio é só seu? Esse é o grande problema. O cara quer o palácio só para ele, ele tem que botar segurança para tomar conta do palácio, quem chegar perto do palácio ele manda matar. É isso que diz Francisco, eu não posso aceitar seu vida. Eu não posso aceitar bispo vivo, nada. Porque se eu aceitar, eu tenho que botar segurança. Quando eu botar segurança, alguém vai querer tomar aquilo. Para alguém querer tomar, eu vou ter que fazer guerra. E aqui eu vim aqui com um trabalho de paz, eu vim aqui com um trabalho de paz. A mensagem que o senhor mandou falar é paz e bem. Se eu ganhar um bem, eu vou ter que estar tomando conta dele, e aí vai ter que botar segurança e aí vai ter guerra. Eu não vou fazer o que eu tenho que fazer com o senhor me mandou, paz e bem. É diferente. Então, esse mundo mata sem motivo. Tudo que é missionário. Vamos pegar a missionária Jonadá. Ela disse que ela viu uma santinha, Santa Catarina apareceu para ela e falou com ela, amar. Aí mataram ela. Mas que mal longe, Santa Catarina apareceu para mim, mata essa pessoa. Por quê? É contraproducente. Mas quem conta no sentido? Há um sistema nosso, que nós temos uma hierarquia, que os poderes espirituais só falam através da nossa hierarquia. Se você não pertence à minha hierarquia, e uma santa vem falar contigo, e eu tenho uma hierarquia, você é menos do que um padre. Acima do padre ainda tem o bispo, acima do bispo tem o cardeal, acima do cardeal tem o papa. Como você que não é nem padre, a santinha Santa Catarina vem falar com você? Então, não serve. Mas que dano que ela está fazendo? Ela mandou acabar com a estrutura, mandou acabar com a igreja, mandou acabar com o bispo, com o cara. Não, a sentença só falou com ela, mata. Não interessa. Não tem motivo. Procura um motivo para matar Jonatá. Não tem. Motivo para matar Gandhi. O que Gandhi fez? Me diga, passou assim. Ele tomou bem de alguém, era candidato a alguma coisa, como queriam botar ele presidente, mas não quero. No dia que foi feita a libertação da Índia, no dia que estava se comemorando a Índia, que ele foi convidado para ser presidente, ele não foi nem na festa, ele estava limpando fossa. Porque havia uma independência social, uma dependência social muito grande, higiene. Então nesse dia ele estava limpando fossa. Embora ele tinha algum bem, podia tomar, queria ser candidato a alguma coisa, ele era de algum candidato a alguma coisa. Tinha algum bem, estava exigindo alguma coisa, queria ser presente em alguma coisa, tá? Então isso que eu quero contar, é um ódio de graça, tá entendendo? Quando o cara é santo mesmo, veja o caso de Francisco, tá? Quando acabou a vida de Francisco, já em 1221, Francisco já morreu em 26. Em 1221, já se brigava na ordem por causa da pobreza. A ordem rachou por causa da pobreza. A primeira bula feita depois da canonização dele, de 1230, feita pelo Gregório Nono, aliás, esse Gregório do livro de Libertação, que criou a Inquisição, que era o protetor da ordem franciscana, aí vai bem. Ele inventou a Inquisição, ele botou franciscano para fazer a Inquisição, olha bem. A primeira bula dele foi interpretando, dizendo que Francisco não tinha autoridade para deixar um testamento espiritual pedindo que as pessoas vivessem a pobreza, além daquela que estava na regra que foi atada pela igreja. Não se pode mais viver a pobreza. A pobreza é contraproducente. Não tinha nada. Ele só disse isso, é a vontade do Cristo, que eu não tenha nada para poder não ficar preocupado com coisa nenhuma. Ficar livre e pregar. E não vai me faltar nada. Primeiro que eu vou trabalhar com as próprias mãos. E na hora que me faltar as mãos, eu posso usar a mesa do Senhor. Vem cá, a mesa do Senhor é mendigado. Eu uso as mãos para trabalhar. E quando eu não puder o meu trabalho me sustentar, eu vou usar a mesa do Senhor. A mesa do Senhor significa mendigado. Viver então daquilo que vem das próprias mesas, porque é a mesa do Senhor, significa mendigar, não é o você que está me dando, é o Senhor que indiretamente está passando através das mãos. Você está me sustentando porque eu não posso, por algum motivo, trabalhar naquele. Então, foi logo nisso que foram mexer a ordem foi dividida entre os chamados espirituais e zelantes, os zelosos, aqueles que zelavam pela vontade de Francisco, e os da comunidade. E queriam viver em comunidade. Olha o próprio nome, né? Os dois movimentos surgiram depois da morte de Francisco. Aliás, já começou já com ele em vida. O Cristo apareceu para ele, junto com os ministros, e falou, eles ouviram a voz na cidadezinha de Fonte Colombo. O Cristo falou e disse, essa regra, Francisco, que eu estou te dando, não é nada tua, é minha. Fui eu que te dei palavra por palavra. A regra que eu estou te dando, Francisco, fui eu que te dei palavra por palavra. A regra que eu estou te dando, Francisco, fui eu que te dei palavra por palavra. Falou três vezes. E por isso, então, não mexa na regra. Não mexa na regra, não mexa na regra. Sem glória, sem glória, sem glória. Quando terminou a comunicação, Francisco vira voz de pneumatofonia, voz direta. Quando acabou a comunicação de voz direta, não foi através do Francisco, sim, a voz veio no ar, né, uma garganta ectoplasma, poderia imaginar assim. Quando acabou aquela comunicação, Francisco virou para os representantes da ordem, os ministros que já eram contra A potência perguntou: vocês querem que ele repita tudo outra vez? Ele falou três vezes: querem que eu repita? Aí não puderam fazer nada. Não, não. Ouvimos o que ele falou. Logo depois, Francisco, isso foi em 1221. Eles vão, escondem a regra, somem com a regra. Francisco vai, então escreve outra vez a regra. A igreja vai e altera as palavras de Francisco. E logo depois da morte de Francisco, acabou com tudo para a pobreza. Hoje a ordem franciscana é a barriga do povo. Mesmo de ordem religiosa. Por que fazer isso? Por quê? Por que esse ódio de graça? Gratuito. Então já está lá no Salmo. Estou falando isso tudo porque é a lição de hoje. Que é o Salmo 69, versículo 5, citado por Jesus. Me odiar sem motivo. Ele repete o Salmo. E quando a gente vai pegar a frase inteira do Salmo, a frase inteira do Salmo é assim: tenho mais inimigo do que os fios de cabelo das minhas cabeças. Olha quanto inimigo como tem. Tem mais inimigo do que os fios de cabelo na minha cabeça. Quase você não tem inimigo. Mas então o que acontece é o seguinte. Tem mais inimigo do que os fios de cabelo na minha cabeça. E são inimigos disso. Salmo, continua ele no versículo 69. No versículo 5 do Salmo 69. São inimigos sem motivo. Olha que coisa. Por quê? Ah, assim, mas por quê? Porque a forma dele fazer é contra esse sistema. Mas esse sistema está aí pela história, a gente nota que é contraproducente. Esse sistema gera guerra, tanta guerra, tanto isso. Mas pelo menos eu garanto por mais um pouco, por mais um ano, por mais um minuto, por mais uma coisa. É como diz a rainha ali, Vitória. Dou tudo que eu tenho, tudo, tudo, por mais um minuto de vida. Um minuto, dou o ganho inteiro. Coitado dos ingleses, imagina se ela conseguisse isso. Olha que loucura. Ela acha até que ela é dona, ia dar um reino todo, e eu e os ingleses juntos, porque está tudo escravo. Não tem amor nenhum pelos outros. Eu sou os filhos dela, com a rainha que ela tinha de proteger. Não é a rainha mãe? Mãe dela. Os interesses dela. Qual é o interesse dela? De ter mais um minuto de vida. Mas você vai ter a vida espiritual. Não quero vida do lado de lá. Quero a de cá. Um minuto aqui vale mais do que toda a eternidade do lado de lá. Eu troco ela toda que eu quero mais um minuto aqui. Mas você está doente, está velha, está gaga, está gorda, tá, não sei o que, como é que ela estava, toda ruim. Na mesma hora, eu quero mais um minuto ruim do que o negócio da eternidade lá. Não é? O cara quer se agarrar. E por isso ele odeia qualquer um que venha agir contra esse sistema. Entendeu? Entendeu a passagem do Cristo? Agora fica quase que uma repetição. Se não fosse o Cristo. Se o mundo vos odeia, sabeis que me odiou a mim primeiro do que a vós. Por que primeiro? Aqui, nesta existência ali como Jesus, não. Jesus sempre teve presente na história com mensagem de bem. E toda vez que ele teve presente na mensagem com mensagem de bem, ele foi odiado. Veja quando ele veio com mensagem de bem através de Moisés para libertar o povo do Egito. O que, que o povo disse? Preferimos os deuses do Egito. Por enquanto que Moisés foi lá no Monte Sinai receber a lei, eles pegaram o ouro de tudo, derreteram o ouro, fizeram um bezerro de ouro e saíram cultuando o bezerro de ouro. Então, quer dizer, o Cristo sempre se apareceu através da história, tendo o princípio, foi odiado. Quer dizer, todo o princípio de bem através da história sempre foi odiado. E você é odiado também. Isso que Jesus está conversando com eles, meus amigos. Assim que ele está conversando com os amigos, um bate-papo muito sincero. Vocês vão ser odiados por esse mundo. Qual o motivo? Ele ainda vai explicar mais. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, eu vos escolhi do seio do mundo, quer dizer, vos retirei do seio do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês porque é dele. Olha a ideia de pertença, a ideia de posse. Nós achamos que nós somos donos da nossa vida, não somos. O mundo, esse antissistema nos domina, nós somos escravos dele. De todas as coisas desagradáveis do mundo, das doenças, olha a rainha, olha bem, ela queria dar o reino dela para ganhar mais um minuto, mesmo tendo doente com ele. Então tudo que é desse sistema aqui, desse antissistema aqui desse mundo, a gente não é dono, nós somos escravos. Nós somos escravos do nosso dinheiro, nós somos escravos do nosso corpo, a gente não quer morrer. Nós somos escravos de todas as situações aqui, até da respiração. Você aguenta ficar um minuto sem respirar, 2 minutos, 3 não aguenta mais. Tudo é o mundo que manda, tudo. Da alimentação, você tem que alimentar em tanto tempo, beber água em tanto tempo. Senão ele acaba contigo. Tem que botar segurança para tomar conta dos pés, você tem que papear o outro, você não pode ser sincero com o outro, você tem que fingir que é amigo e tem que ser falso para poder. Não é isso? Encarnar, você engana todo mundo. Passa a ser um de mentira. Então, essa situação é tal que você pertence ao mundo. Se você fosse do mundo, o mundo acha bacana. O cara que é malandro aí, vence na vida e tal, todo mundo acha, pô, esse cara é bacana, se deu bem. Sempre que a pessoa fala, né? Se deu bem, armou e se deu bem. Ele é elogiado, ele é parabenizado, certo? Ele conseguiu lá uma qualquer coisa. Repare quando um político aí, né? Ele ganha, né? A turma que é do lado dele, pô, se deu bem, ele não se deu bem porque ele vai fazer o bem para a coletividade, não. Ele vai cuidar da parte dele, do interesse dele, essa assim dele. As pessoas interpretam. Porque cada um fala do que está cheio o coração. Ele age dessa mesma forma. Então o mundo te pertence. Agora, como você não pertence a esse esquema, como você não pertence, e pensa que quer agir de uma outra forma, aí o mundo então vai agir contra você. Vai agir por que motivo? Nenhum, não tem motivo. Ele vai te odiar porque você é contra ele. É uma bandeira desagradável. É isso. É uma bandeira desagradável. Não precisa fazer nada. Só em você estar presente nele. É como se fosse alguém desse mundo que perdeu. Você não vai voltar nesse mundo. Esse mundo está sempre candidato. Perdeu um eleitor, compreendeu? Então, perder um eleitor merece ódio. Como eu vos tirei deste pensamento do mundo, vocês agora não são mais com o mundo vai odiar vocês. Aí ele continua falando. Lembrai-vos de que eu vos digo, o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, vão também perseguir vocês, não tem como, é uma lei matemática. Vocês estão dizendo que eu sou servo. Eu sou senhor, que vocês são servos, não é isso? Quero dizer que é mais do que isso, nós somos amigos. Mas não importa, ó, se me perseguiram, vão perseguir vocês. Não tem diferença. Por quê? Diz ele. Se guardaram as minhas palavras, também as guardarão as de vocês. Não tem como, vão persegui-los. Mas todos esses maus tratos que vos darão por causa do meu nome. É por causa do meu nome. Por quê? Não conhece o que me enviou. Quer dizer, o grande problema está na relação com Deus. Aqui Deus. Deus enviou Cristo. Aqui é uma relação de amor. Ele com o Pai. Agora aqui temos nós. Estamos nós. Por que que nós somos inimigos sem motivo do Cristo? Porque não temos uma relação de amor com o Pai. O problema é que nós espiritualmente não somos ligados a Deus, não somos de Deus. Aí Jesus já tinha dito, já tinha falado para vocês, somos filhos do diabo, da divisão, da oposição. Só vivemos em espírito de oposição, de luta, de guerra, de interesse, de egoísmo. não em espírito de colaboração de amor. Quem vive em espírito de colaboração de amor está com Deus. Quem vive nesse esquema de ódio, de insegurança, de medo, de interesses próprios, não está com Deus. Logo, não pode estar com Jesus. Não pode estar com Jesus. É automático. E quem não está com Jesus também não vai estar com os apóstolos. Porque os apóstolos vão estar com Jesus. Não pertence ao esquema do mundo. Qual o esquema do mundo? É esse daqui da divisão. Não é o da multiplicação, que é o sistema de Deus. Mais do que é da soma, da multiplicação. Essa complementação, como nós dizemos aqui no início, da sinergia. Então, essa luta, esse mundo de oposição, de cada um querer buscar o seu interesse, é que vai mostrar diferente daquilo que você quer agir de uma forma que você não quer agir pelo seu interesse, mas quer agir pelo interesse do todo, é diferente do mundo. Cada um aqui quer agir pelo seu interesse, então você age de forma diferente. Se você age de forma diferente, vai ser odiado. Qual o motivo? Você está agindo contra o mundo? Não. É, a sua forma de se comportar é diferente do mundo. Logo o mundo vai te odiar. Qual o motivo? Nenhum. Não tem. É esse. Aí o Cristo continua explicando aqui de forma fantástica. Diz ele: se eu não tivesse vindo e não lhes houvesse falado, eles não teriam o pecado que têm. Mas agora não tem desculpa de seu pecado, quer dizer, de seu erro. Se o Cristo não tivesse vindo, não tivesse feito obras interessantes, nós vamos ver obras. Nós vamos ver essa colocação já no versículo aqui na frente. Se o Cristo tivesse feito obras, quer dizer, é uma vida de exemplo, vamos colocar obras aqui no sentido de exemplo. Se ele não tivesse dado um exemplo, poderíamos dizer que as pessoas iam continuar agindo assim, porque estão na ignorância, não sabem como é que é, cada um busca o seu interesse, essa é a minha realidade da vida e acabou. Eu cuido de mim, pronto. A vida termina ali mesmo no túmulo. Agora, com Cristo, não. Cristo deu um exemplo, mostrou que a vida continua, deu um exemplo que a vida continuava de forma viva, apareceu e mostrou a coisa do amor, mostrou como é que é, ficou claro o exemplo. O mundo olhava para o espelho e viu uma realidade diferente. O mundo olhava ali para aquele exemplo e viu uma realidade diferente. Ele era modelo. Ele era exemplo. Aliás, como diz o livro dos Espíritos na pergunta 625, ele é modelo. E aí o mundo agora não tem mais, diz o texto, o mundo agora não tem desculpa. Não tem desculpa, você está de forma clara. De forma tão clara, então, tão evidente. É um choque tão grande, uma diferença tão grande que só tem um jeito. Esse cara não faz parte do nosso grupo. Se ele ficar aqui, vai ser contraproducente para o nosso grupo. Nós temos que acabar com ele. Nós temos que matar ele. Nós temos que odiar ele. Nós temos que eliminar ele. Por isso que tudo santo é eliminado. Primeira coisa, vamos tirar a pedra do bote, tirar a capa dele. Vamos eliminar com ele. Vamos botar ele no índex. Acabar com esse cara. É uma coisa que foi com o Kardec. Surgiu a parte do Evangelho, mete no índex. Ele é inimigo, todos os espíritos se comunicam com ele, é do demônio, é do diabo. Ele quer o mal da humanidade. Quem segue ele está com capeta. Pronto. É assim. E aqui, quando diz que os apóstolos também então serão perseguidos, as pessoas interpretam, a igreja adora interpretar assim, vai ser perseguido no sentido, vai ser perseguido pelos romanos. Os imperadores romanos perseguiram os cristãos, mataram os cristãos. Olha, a igreja já matou mais cristão do que os imperadores romanos. O pastorino nos lembra um caso que entre 379 e 380, em um ano, a igreja matou 30 mil arianos que acreditavam que Jesus não era Deus. Não era Deus. O cara só acreditava que Jesus não era Deus, porque a gente sempre vai matar esse cara. Gosta de Jesus? Gosta. Segue Jesus? Segue. Mas Jesus é homem, peraí. Jesus não pode, Jesus é Deus. Não, mas mata esse cara, mata. Mas não, por quê? Mas ele não gosta de Jesus, gosta, mas ele não aceita que Jesus é Deus. Não, mata ele. Quantos mataram? 30 mil. Mataram mais de um ano do que todo o Império Romano. A igreja matou em 379, 380, matou mais do que o Império Romano de cristão. Em nome de Jesus. Que matou-se na Idade Média. Se matou de cristão. Então ele diz assim, olha só, acompanha esse versículo, vocês vão entender bem. É, agora eles não têm desculpa mais. Eu sou o exemplo. Aquele que me odeia também odeia meu pai. Se eu não houvesse feito entre eles obras nas quais nenhum outro fez, não teriam erro, né, os erros que tem. Mas agora eles as viram e me odiaram a mim e a meu pai, a fim de que se cumpra as palavras das escrituras deles. Odiaram sem motivo. Salmo capítulo 69, versículo 5. Me odiaram sem motivo. É um ódio a Cristo, mas que a raiz está em Deus. Está na nossa relação de atraso. Na nossa relação de falta de amor. Porque quem ama não vive nesse sistema de oposição, vai ser apóstolo, vai ser amigo, vai ser seguidor dele, vai compreender. Mas quem quer cuidar do seu interesse, só do seu pedaço, da sua vida, esse automaticamente não ama Deus, não confia a Deus, logo não vai amar Cristo. Quem não ama Deus, odeia Cristo, odeia os seguidores do Cristo. E aí tem que matar essa ideia. Então, odiar dessa forma. Então, não são os romanos só que odeiam, no sentido de pensar da igreja primitiva. Não, é através da história. Surgiu o livro dos Espíritos, a igreja fez alguma coisa? Não. Surgiu o livro dos Médiuns, a igreja fez alguma coisa em 1861? Não. Em 1857 surgiu o livro dos Espíritos, não fez nada. Em 1860, em março, surgiu a segunda edição completa do livro dos Espíritos, ela não fez nada. Mas em abril surgiu o livro dos Médiuns, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 64. Em maio, estava no índice. Um mês depois, foi tudo de Kardec comigo. Por causa do meu nome, por causa de Jesus, por causa da mensagem do amor. Quando falou de amor, vai para a cruz. Vai para a condenação. Surgiu a grande síntese, a igreja não falou nada. A grande síntese surgiu em 35. Passou. Surgiu o livro aos Noures. É como que ele captou a grande cinta, a técnica das correntes de pensamento, como é que foi a medida? Nada. Surgiu o livro A Essência Mística, o homem vive em amor com Cristo. Aí foi condenado, aí aproveitaram e condenaram tudo. Mas quando se tocou no amor, no amor que mostra o processo de unidade, a mediunidade minha é mais do que uma mediunidade onde tem eles e eu, os espíritos e eu. Não, é um processo de excesso, por amor. E aí, por amor, há uma unidade espiritual de amor. E é deste meio que desce a obra maior. Aí então, é condenado. Entrando ainda que se mexe a partir dali. Não seja ela, foi condenada a grande síntese, tá bem? Mas surgiu neste momento. Evidentemente, todo o resto da obra de Kardec foi condenado, mas surgiu quando aparece o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, o Espírito já tinha dito, a partir desse sistema, toda a estrutura vai, a partir desse sistema do Evangelho segundo o Espiritismo, toda a estrutura vai ser abalada, porque vai mexer no problema que é desagradável comum, se chama amor, perdão. Amor, perdão, renúncia, essas coisas, isso é desagradável para o sistema. Existe mediunidade, o espírito se comunica, tem reencarnação, passa. Mexer com essa estrutura, vai amar, vai perdoar, perdoa sempre. Aí isso que é desagradável. Isso transforma, daí dizer Kardec. É esse apelo moral, é quem se conhece o verdadeiro espírito. É aí que passou a transformação. É ali então que vai ser condenado. E vai ser condenado. caso do Chico Xavier. Vocês querem maior canalice? Veja o caso do Chico. Foi para a justiça lá o caso do Humberto de Campos. Porque era o espírito que se comunicava? Não botaram o espírito na justiça. Por que que foram brigar na justiça? Direitos autorais. Dinheiro. Se Humberto de Campos quer a minha grana. Aí disseram, então o seu Humberto de Campos que está aí, ele tem que voltar para a cadeira. Para a cadeira da Academia de Letras. E o cara que já estava sentado na cadeira da Academia de Letras não queria dar o seu espaço para lá. E aí, então, agora tinha um problema. A família queria dinheiro e o cara da Academia queria segurar a sua cadeira. Aqueles velhos da cá que se vestem com aquelas fardas e digo, é isso. É um ódio por um motivo. Gratuito. Veja bem que perigo um verdicão. O cara é morto, ó. Se nós estamos num sistema meio materialista, ele é morto, dá valor para morto. O que está por trás é sempre esse mecanismo do mundo, que é dinheiro, o outro é poder, é cadeira na Academia Brasileira de Letras, entendeu? É poder. O status dá aquele negócio da cadeira. É isso. Então, o que está por trás é sempre o mundo, esse sistema. Como você já não é mais desse mundo, então tem que ser odiado. Comode. Olha bem, que o Cristo vai continuar explicando de forma. Me odiar, então, sem nenhum motivo. Ele então vai explicar. Mas quando vier o Consolador, o Espírito da Verdade, que emana do Pai, e que eu vos enviarei da parte de meu Pai, quando ele vier, dará testemunho de mim, e também vós dareis testemunho. A palavra testemunho é martírio. O original é mártir, que se traduz por testemunho. É um testemunho de dar mártir, de se colocar como exemplo, inclusive mártir de ir até a cruz, se for o caso. Porque estás comigo desde o princípio. Olha que coisa. Esses apóstolos estavam sendo escolhidos porque eles estavam com Cristo desde o princípio. Se eles estavam com Cristo, eles não estavam naquele sistema de ódio do mundo. Eles já estavam no sistema de amor. Então, há muito tempo, eles já estavam com Cristo. Não é ali a partir dessa vida, numa relação de 2, 3, 4, 5 anos, 3 anos com Cristo. Não é nesse sentido. Vocês já vieram para cá maduros. Quando reencarnados, os apóstolos já estavam maduros. E como espíritos maduros, já não estavam mais ligados ao sistema do mundo. Estavam ligados a Deus. Tanto que eu percebendo esta vibração, diz o Cristo, eu vos escolhi aqueles que o Pai me deu. Aqueles que já são do próprio Pai, porque já estão na vibração do Pai, num sistema diferente do mundo. Esses que eu escolhi, esses são os meus apóstolos. Esses agem de forma diferente. O mundo vai odiar vocês porque vocês não pertencem a esse esqueminha do mundo, esse jeitinho do mundo sem proceder. O mundo vai odiar vocês. Como me odiar, eu vou odiar vocês. Veja bem, não vou fazer isso por causa de você, tá de Pedro, Tiago, não sei o que, não é por causa do meu nome, por causa do significado do meu nome. Cristo, salvação, mudança da humanidade. É isso. A palavra Cristo, salva-se. Jesus quer dizer salvador, por causa do meu nome. Essa ideia de salvar, de transformar, de mudar a humanidade para que a humanidade possa viver. Não mais esse sistema de ódio, de divisão, mas um sistema de unidade, de amor com o Pai. Mudar essa forma de pensar no mundo, de agir no mundo. E ver ele agir limitado no tempo, de forma egoísta, agir na eternidade pelo amor. Uma forma de agir de tal forma que nem a morte pode impedir. Continuaremos nos amando, independente da morte. Agora, isso vocês vão perceber mais, em essência, como espírito verdadeiro. Costuma traduzir como espírito de verdade. Não. A melhor tradução é como espírito verdadeiro vier. Não é um espírito de mentira. Esse mundo em que a gente vive, esse sistema daqui, daquele mundo, é um sistema de um espírito de mentira. Não é espírito aí no sentido de desencarnado, não. É de uma ideia. tira a palavra espírito e bota a palavra ideia. Esta ideia daqui do mundo é uma ideia mentirosa. Uma ideia mentirosa, falsa, interesseira, egoísta, limitada no tempo, e que sempre se perde. Quando vier um espírito verdadeiro, ou melhor, uma ideia verdadeira, esta ideia, ela não vem por acaso, ela procede do Pai, ela emana do Pai. Por quê? Porque o Pai está dentro de nós. Em essência, nós somos filhos de Deus, não filhos do diabo. Em essência, nós somos filhos de Deus. Quando esta ideia vier, essa ideia de unidade, de amor, ela emana do Pai, ela procede do Pai, é fruto do seu enraizamento com Deus. Daí dizer Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. É algo que emana de Deus, uma força divina. Lembram da parábola da vez passada, o pai e o agricultor, ele que cuida da vinha, ele limpa o terreno, ele fortalece a vinha para que os ramos possam produzir frutos mais doces, mais ricos, frutos em abundância. Então esta vibração emana do Pai, vem do Pai, é verdadeira porque vem do Pai. O espírito de verdade, esse espírito verdadeiro, essa é uma ideia que vem do Pai, por isso que é verdade. Deus é a verdade. E todo homem é falaz, já diz o Antigo Testamento. Falso. Mas o Pai é verdadeiro. Então, quando manifesta essa ideia verdadeira no apóstolo, que ele tem, ele compreende essa ideia, esse espírito de verdade, ele sabe, ele fica alicerçado dentro dessa verdade. Pronto. Quando ele descobre essa verdade, não tem nada que muda nele. É dele, emanou dele, nasceu dele. Como a força que vem da planta, né? Que nasce, é espontânea, ela desabrochou. Esse espírito, esta ideia na pessoa. E depois que ela desabrochar em nós, essa força divina, você não tem como viver de forma diferente. Para onde você vai exalar aquele perfume e aquela beleza daquela floração. Né? É como você pega uma rosa linda, aberta, de um colorido encantador e de um perfume fantástico. Você põe essa rosa e leva para o altar de Nossa Senhora. Ela vai ficar linda lá e perfumada, não é isso? Você pega ela e leva para sua mãezinha e ela vai colocar lá na cabeceira lá da cama dela, vai ficar lindo e perfumado ali, não é isso? Você vai visitar um presídio, uma pessoa e leva para o presídio. Lá no presídio também, ela vai ficar linda e perfumada, não é isso? Você leva ela para o local fedorento, no meio de um esgoto, e ali você fica, assim, aquele cheiro do esgoto, você bota a rosa perto de você. Primeiro você vai ver uma coisa linda, tudo em volta é esgoto, a rosa continua linda, e o perfume dela. Você vai sentir o perfume da rosa ali, em pleno esgoto, não é assim? Ela não muda o que ela é. É a essência dela. Aonde você leva ela, ela vai continuar brilhando. Ou numa coisa positiva ou na negativa, ela continua rosa e perfumada e linda. Bom, o cristão também, quando esse espírito verdadeiro eclode, aquilo que emana do Pai nasce em você, pronto. Aonde você vai levar aquela inalação, tá certo? Inalação. Você vai levar aquela inalação, você vai levar aquela beleza. O apóstolo, o missionário, a sua presença é uma presença de graça, é uma presença de bênção. Você vê que delícia que a gente vê quando ele vem visitar aqui no Brasil, né? E vem aqui com o tempo no Rio de Janeiro, quando vem o Dalai Lama, né? A farinha, tudo gostosa, o homem emana coisa gostosa, do bem, alegre, né? Uma fisionomia boa, simpatia, namastê, o Deus que está em mim, saúde, Deus está em você. Só coisa boa, só coisa legal. Agora mesmo lá, eles estavam brigando no Tibete, aquela coisa toda, para conseguir a independência, e agora o negócio da tocha lá da China estava brigando, e ele falou assim, ó, não quero independência do Tibete às custas de ódio. Não tem que brigar no Tibete por causa disso. Tem que exemplificar o amor. Pelo amor não vou conseguir a independência. Não tem a pressa. Nós estamos na eternidade. O nosso movimento de independência é um movimento para a eternidade. É o amor que não... Se não, você desencarna aqui, você já está no Tibério do lado de lá. Nada de violência aqui. O que foi? Você não consegue entender. Parecia que aquilo era um movimento que ia dar liberdade para o Tibete. Não queremos liberdade às custas de vibração de violência. É um sistema diferente. Isso incomoda mais do que se ele mandasse os caras pegarem arma. Porque pegar arma é uma coisa que o mundo conhece. O mundo já conhece. Aí fica mundo contra mundo. Você está lutando com as armas que o mundo conhece. Vai vencer quem tem a arma mais poderosa. Porque por mais astuto em termos de se amarrar, em termos de estratégia militar. Pronto. Agora, quando o cara diz, não quero ódio, vai amar lá os chineses, amar o pronto, aí, eles são uma arma diferente, ninguém conhece. Esse cara tem que ser odiado. E a gente sabe o quanto ele é odiado. Assim é a vida de todo missionário. Quando ele vem, é a presença dele emana a bondade. Esse impacto que você pode imaginar de uma pessoa como a mãe de menino no Manduar, né? Eu falei uns dias atrás aí na palestra, ele volta a lembrar, né? Aquela presença negra, que já, por ser negra, já emana preconceito, já porque não tem as culturas das faculdades daqui das universidades, emana preconceito, por ser mulher, emana preconceito, por ser de classe social baixa, emana preconceito. E por estar ligado a candomblé, ligado a espíritas, emana preconceito, porque é preconceito de religião, preconceito de religião, preconceito de raça, preconceito de sexo, preconceito de cor, de religião, né? Olha quanta coisa. E lá, ele é mãe, pronto. Aí você vê, rapaz, todo mundo canta, e de repente o cara faz uma música, ai minha mãe, minha mãe, minha menina. Minha mãe, menina, todo mundo canta e faz um sucesso incrível. Os maiores cantores da música popular gravam e Chacrinha chora diante da apresentação. Então ela remanda amor. O que ela fez? É amor só. Pronto, é uma presença de amor. Mas por que tanto ódio? Ódio contra a mulher, ódio contra a cor, ódio contra a religião. O mundo te odeia. Só porque você canta. Qual o motivo? Não tem. Os motivos são sempre diferentes. Ela está te tomando alguma coisa? Não. Está te pedindo alguma coisa? Está mandando você frequentar o terreno dela? Está te cobrando alguma coisa para você ir lá? Está mandando acabar com a religião do Cristo? Do catolicismo? Está falando contra os padres? Está falando isso? Não, falou contra ele. Nada. Falou contra a mulher? Disse que ela tem que ganhar mais no termos de salário? Isso, aquilo? Não. Se meteu no problema de aposentadoria? Alguma coisa do governo? Se candidatou a alguma coisa? Nada. Mas então por quê? Pode, amor. O sistema dela é o sistema do mundo. Ela ama, cara. Isso é diferente. É esquisito. Confunde. É diferente. Martin Luther King. O que ele fez? Nada. Os sons preto, Pedro tem direito. Pedro tem direito à vida, tem direito às condições. Ele mata esse cara. Ele é desagradável. Então, voltemos para cá. Qual o motivo de vocês me perseguirem? Daí dizer, porque não são de Deus. O esquema do mundo é um sistema egoísta e interesseiro. Esse sistema tem um esquema do amor. Então, por causa do amor, vão perseguir. Sempre fizeram isso. Essa turma que é do bem já estava com Cristo. Ninguém é do bem de uma encarnação para outra. Já vem dele. E é escolhido por ele e automaticamente está no grupo dele. Nem precisa fazer parte da sua religião, já está comigo. O cara era centurião. Centurião, ele era romano. Não fazia parte do judaísmo, não seguia o Cristo, não fazia parte dos apóstolos, nada disso. Nada, absolutamente nada. E Jesus disse, verdade, não vi fé em Israel como desse homem. Pronto, acabou, é do meu grupo. Não, mas ele não me segue, ele não faz parte do meu grupo físico, ele não faz parte da minha religião, ele é romano, não faz parte do meu povo. É meu. É meu. Por que que é meu? É do meu grupo? É por causa de quê? Porque é de Deus. É algo de amor. Quando você ama, automaticamente você é do Cristo. Por isso que nós podemos dizer, o Newton Weishaupt falava isso muito bem, quando nós reunimos líderes religiosos do mundo inteiro, todo mundo sai dividido. quando você reúne místicos religiosos do mundo inteiro, todo mundo sai abraçado. Você bota o Chico Xavier com Madre Teresa para lutar, ele sai abraçado. Tá certo? Agora você chama um teólogo lá da Igreja Católica e um teólogo do Espiritismo, eles vão logo brigar. Então, não só Roma perseguiu, não só a Igreja Católica perseguiu, mas aí você fala assim, mas e a Igreja Católica? Não, o ser humano, o Espiritismo também persegue. Quem é o cara mais odiado no Espiritismo? É Rustem. Rustem fez alguma coisa? Não. Mas por que ele odia? Ele falou que Jesus tem um corpo e tem que ser odiado. Esse cara é um mal. Mas ele é um mal, ele é um capeta, ele é contra Kardec, ele é um ódio. Por quê? Mas eles não eram amigos, ele não deixou o testamento dele para Kardec, a boa fortuna que quem deixou foi ele para Allan Kardec. Ele é um ódio. Mas por quê? Porque falou do Evangelho. Se eu tivesse falado do Evangelho, pronto. E Camille Flammarion, que eles amam tanto e que não quis participar do Congresso Internacional de Espiritismo porque não era mais espírita. Por que não senta o pau no Camille Flammarion? Porque não interessa, não falou mal do Evangelho. E Gabriel Delany, que nunca escreveu sobre Jesus e sobre o Evangelho, nunca interpretou passagem do Evangelho. E todo mundo, Gabriel Delany, Gabriel Delany, Gabriel Delany. Por quê? Porque não incomoda. Não incomoda. O problema está no Evangelho. Tocou nessa coisa do amor, da transformação moral da pessoa. Perseguição. Quem é a pessoa mais odiada do Espiritismo? Rustem. Por causa de quê? Porque pega o primeiro versículo de Jesus, vai até o último, interpreta todos. É a única obra mediúnica no mundo que interpreta todas as passagens de Jesus. Ódio. Imagina se ele reencarna. Eu sou Rustem. Amor. É isso? Qual é o motivo? Voltando para o Pietro Bosch. Quando foi a bomba lá que ele entrou com o índex? Nesse momento, quando falou dessa relação de amor, de misticismo, o livro Exceto Místico, e assim vai. Então, fechando aqui o texto, Jesus então fala de forma bastante clara, que eu acho que é o que a gente precisa rever bem. Aquele que me odeia também odeia meu pai. Se eu não houvesse feito entre eles as obras que eu fiz, sendo exemplo como sou, tudo bem. Mas agora eu dei o exemplo. E quando eu dei o exemplo, não tem como. Agora eles viram. E porque viram, me odiaram. E não só odiaram a mim, mas odiaram o pai também. A fim de que se cumpra o que está nas Escrituras. Me odiaram sem motivo. Eu queria convidar vocês para em casa, sentar e tal, 10, 15 minutinhos, e pensar em que o Cristo fez, o que o Cristo fez para trazer algum dano de prejuízo a bens materiais de alguém. Algum dano de guerra, de imposto, de alguma coisa, ter proibido alguém pagar imposto, alguma coisa. Raciocine, pense um ponto, aí está certo, ele fez alguma coisa de interesse aqui para o mundo então resolveu matar ele. Não tinha motivo. Façam assim na vida do Gandhi. Façam assim na vida de Pietro Baldi. O homem renunciou tudo, deu até os bens todos. Fiquem para vocês, tudo. Olha bem, veja bem, estou dando os bens todos. Mas você vai viver de quê? Você é professor de inglês, vou ter o meu saláriozinho de professor de inglês, vou viver disso. Bota no índice, certo? Do mal. O Rustem deu tudo, tudo, toda a herança dele para tudo que é pobre, deixou tudo. Até os sobrinhos, ele falou, não vou dar nada para vocês, vocês são homens, têm dinheiro e trabalham. Nem para vocês eu vou dar para os pobres. E que pobre? Da Igreja Católica, da Igreja Protestante, do judaísmo. Até para o judeu eu vou deixar dinheiro. Para as crianças pobres do judaísmo, do protestantismo, da Igreja Católica. A maior fortuna eu vou deixar para Allan Kardec, para os livros serem vendidos barato de Allan Kardec. Odeia ele. Ele é o maior inimigo do Espiritismo. Entendeu? Botou o Evangelho pronto. com um motivo e odiar sem motivo. A maior matança que a igreja fez, mais do que todo o Império Romano junto, mataram os arianos entre 379 e 380, 30 mil, porque acreditavam que Jesus não era um Deus. Pronto, morto, mata esses caras. Então, aqui para a nossa reflexão, o mundo é assim. Se você não está sendo perseguido, está tudo legal contigo, está tudo bacana, tá certo? Todo mundo te aplaude, pode ter certeza, você pertence ao mundo, você faz parte do mundo, o mundo está contigo, e você é assim com o sistema do mundo. Se você está passando dificuldade, está passando perseguição, tem incompreensões, inclusive na família, que não aceita que você é espírita, isso e aquilo pela sua mão, pode ter certeza, você está saindo do mundo e está vivendo uma outra realidade. E isso incomoda. Não estão fazendo isso por você. Primeiro, não tem motivo, por isso que você não tem que ficar preocupado, nem tentar descobrir a causa, se é do passado, o que, que é, qual que é a minha relação com o outro. Não tem motivo. Te odeio porque você simplesmente é do Cristo e pratica o bem. No fundo, não odeio nem a você, nem a Cristo, nem os apóstolos. Odeio o Pai. O que falta é maturidade de amor. Por isso, o ódio. Tudo a paz. Aqui eu quero abrir um parênteses que eu esqueci de dizer. A palavra ódio no original é ódio mesmo aí. Aí não está no sentido de amar menos, de aborrecer. Não. É ódio real que o mundo tem, que é um sistema de oposição a Deus, que é o amor. Ódio é a mesma vibração de amor em polo ao contrário. É fruto da queda. Ódio significa o amor da queda. É a mesma potência, só com sentido um polo diferente. Por isso que ele é poderosíssimo e tem uma força de destruição imensa. Deixa eu ver o que é.